Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 64ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Celso Duarte que faça a leitura da Bíblia. Romanos 14, versículos 13 a 17, a liberdade e a caridade.
Bom dia, senhor presidente, colegas. Vereadora, vereadores, público aqui presente, a liberdade e a caridade. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se, por causa de comida, o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Vereadora Márcia.
Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 63 de 2022. Aos 6 dias do mês de outubro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 63ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Inda Kleino Bin, presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonapace; Fernando Antônio Deitos Bermudes; José Clemente da Silva Correa; Exuma Rodrigues Ancinello. Deixaram de comparecer o vereador Egídio Carvalho e a vereadora Márcia Fumagalli. Às 10h20, o vice-presidente, vereador Paulo Kleino Bin, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Balaca Bermudes que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Romanos 8, versículos 26 a 30, a intercessão do Espírito. Na sequência, o vice-presidente, vereador Paulo Kleino Bin, solicitou ao primeiro secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Após, o presidente vereador Paulo Kleino Bin solicitou ao segundo secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 152 e 153, protocolados sobre os números 925 e 926/2022/LEGE. Foram aprovadas as moções números 189, 190, 191, 192 e 193 de 2022, protocoladas sob os números 917, 920, 921, 922 e 923/2022/LEGE. Foi aprovada a solicitação da vereadora Azuma Ancinello para que o pastor Júnior Souza e a pastora Alice usassem a tribuna em agradecimento à moção 183/2022. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite número 60, protocolado sobre o número 919/2022/LEGE. Matérias de expediente. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa o balancete número 9, protocolado sob o número 918/2022/LEGE, do Poder Legislativo. Balancete do mês de julho de 2022. Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 96, protocolado sobre o número 915/2022/LEGE, e ofício número 97, protocolado sobre o número 916/2022/LEVE. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedido o ofício número 214 e o autógrafo número 119/2022. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos os ofícios números 711/766/2022 e ofício número 132/2022 da Comissão Especial. Usou o período de comunicações o vereador José Clemente da Silva Corrêa. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Kleinubin, invocando o nome de Deus às 11:04, declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Kleber Roberto Judá Beralves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Ramão Barbati Filho, aos 6 dias do mês de outubro de 2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de Tribuna Livre, número 28, protocolo número 929/2022/LEGE. Vereador Clemente, solicita a Tribuna Livre ao senhor Flávio Henrique Mariano Marotti, cônsul do Conselho Federativo dos Cultos Afro-Umbandistas da América do Sul, Afro-Conesul, para explanar sobre as ações da entidade em favor da valorização das religiões de matriz africana e para o enfrentamento e o combate à intolerância religiosa. Requerimento número 154, protocolo número 936/2022/LEGE. Vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo providências com relação à iluminação no Jardim do Salso. Requerimento número 155, protocolo número 940/2022/LEGE. Vereador Cristiano Bonapace, solicita ao Executivo a troca de lâmpada na Rua Flores da Cunha, em frente ao número 3797. São esses os requerimentos, presidente.
Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal. Não havendo nenhum requerimento, coloco em discussão primeiro os requerimentos, depois em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 194, protocolo 930/2022/LEGE. Vereador Balaca Bermudes, congratulações e louvor à Escola de Samba Bambas da Alegria pelo primeiro lugar no Encontro de Baterias Internacional. Moção número 195, protocolo 932/2022/LEGE. Vereador Clemente, congratulações e louvor à Secretaria Municipal de Educação, 10ª Coordenadoria Regional de Educação, Associação dos Professores e Especialistas do Município de Uruguaiana, APEMO, Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, CEPERS, e Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, SIMPRO, RS, em Uruguaiana, pela passagem do Dia do Professor, que será comemorado no dia 15 de outubro de 2022. Moção número 196, protocolo 933/2022/LEGE. Vereador Clemente, congratulações e louvor ao Clube de Desbravadores Três Fronteiras, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Uruguaiana, pela passagem do aniversário de 59 anos do clube. Moção número 197, protocolo 934/2022/LEGE. Vereador Marcelo Lemos, Votos de pesar pelo falecimento da senhora Solange de Freitas Alvim. Moção número 198, protocolo número 939/2022/LEGE, todos vereadores. Moção de apoio à Ordem dos Advogados do Brasil, RS, por seu esforço pela manutenção de competências das varas federais locais. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloco em discussão as moções.
Senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, vereadora. Quero cumprimentar o nosso presidente da OAB, doutor Luciano Caetano Brites, nosso doutor Paulo Clenubim. Temos dois doutores, Paulo Clenubim, aqui hoje. Antes de nós passarmos para a discussão das moções, eu queria solicitar a participação do presidente da OAB para poder explicar um pouco aos vereadores essa moção que foi feita por todos os pares dessa casa, mas também a gente precisa alertar e comunicar à comunidade de Uruguaiana do motivo pelo qual a Câmara está se mobilizando e dando esse apoio também à OAB.
Com a palavra, doutor Luciano.
Bom dia a todos os presentes, bom dia ao pessoal que nos vê pela internet. Esse requerimento foi encaminhado através do vereador Carlos Delgado e é uma pauta da OAB seccional do Rio Grande do Sul, juntamente com as OAB subseções da fronteira oeste, ou da região de fronteira, melhor dizendo, que engloba desde a subseção de Bagé até a subseção de São Borja. Qual é a proposição, qual é o apoio que nós estamos buscando junto ao Poder Legislativo? Dentro desse processo de virtualização do Poder Judiciário como um todo, não só o processo eletrônico, mas a Justiça como um todo, a Justiça Federal, que é pioneira na virtualização dessa questão do Poder Judiciário, ela tem provocado algumas questões que eles chamam de equalização de processos. Isso tem sendo regulamentado desde 2018 para cá, através de resoluções internas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que engloba Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o que eles têm feito através desses estudos? Eles propõem a equalização dos processos de maneira que, nas varas federais onde há uma demanda maior, em comparação com outras varas em que há uma demanda processual menor, eles estão retirando competências de uma vara para encaminhar para a vara com menor carga processual. E isso tem causado um desequilíbrio muito grande, pensando não só na advocacia, mas principalmente nas comunidades locais, de um esvaziamento de competências de atuação com relação à competência material da Justiça Federal. Por exemplo, em Uruguaiana, originariamente nós tínhamos aqui a competência de todas as matérias na Justiça Federal local: civil, aduaneira, criminal, previdenciário e todas as demais. Em 2018, dentro desse processo de equalização, o que fez a Justiça Federal através de resolução interna? Ele retirou a competência criminal da Vara Federal de Uruguaiana. Hoje, Uruguaiana não tem mais competência criminal. Os processos criminais de Uruguaiana não são mais julgados aqui. E remeteu para Livramento. Então, hoje, a competência criminal de Uruguaiana está em Livramento. E a competência das execuções fiscais da Justiça Federal, que originalmente também era em Uruguaiana, para as demandas locais, hoje em dia estão em Santo Ângelo. Então, um processo que ajuiza aqui, que envolve execução fiscal, tem Santo Ângelo, um processo que ajuiza aqui envolvendo criminal tem em Livramento. E esse processo de equalização que a Justiça faz, eles vêm fazendo a cada 12 meses. Então, o último relatório que teve apresentado, eles estão propondo novamente uma redistribuição de competências. E agora querem tirar a competência criminal de Livramento, que envolve Uruguaiana, e querem levar para Porto Alegre. De maneira que os processos criminais aqui de Uruguaiana tramitarão e serão processados e julgados em Porto Alegre. Isso é uma fragilização para a comunidade, por jurisdicionado, absurda. E a OAB teme que, a médio e longo prazo, isso implique, inclusive, na retirada do prédio físico, da atuação física da Justiça Federal em Uruguaiana. Então, agora, há um movimento capitaneado pelas subseções da fronteira, com o apoio da OAB Seccional do Rio Grande do Sul, e no dia 13, quinta-feira, agora pós-feriado, haverá uma audiência pública convocada pela seccional em Livramento, tratando especificamente dessa questão da vara criminal de Livramento. A OAB defende a manutenção desta competência criminal e defende também que cessem essa equalização com base em processos. A OAB entende que a equalização, que é correta sob o ponto de vista de gestão e política judiciária, ela deve levar em consideração a equalização de magistrados e servidores, e não de processos. Se aqui tem mais demanda, que traga-se mais juízes e mais servidores para cá, mesmo que remotamente, e não ao contrário, levar os processos para outra comarca. Existem absurdos, que claro, daí foge da nossa alçada de competência aqui do Rio Grande do Sul, mas existem absurdos no último relatório da Justiça Federal, que está retirando varas previdenciárias de Ponta Grossa, se não me engano, no Paraná, e trazendo para Porto Alegre, um outro estado da federação. Então, é com relação a essa questão e para robustecer e fortalecer a demanda da OAB, que a OAB está pedindo uma moção de apoio para essa Casa Legislativa, assim como na sequência pediremos também ao Poder Executivo, para levarmos em mão na quinta-feira, na audiência pública que será realizada em Livramento. Obrigado.
Obrigado, doutor Luciano. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. E vamos fazer um registro fotográfico da visita. Em discussão e votação únicas, solicito à secretária a leitura do parecer ao PL número 120.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 120 de 2022, protocolo número 877/2022, procedência Poder Executivo. Assunto: autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 536 mil. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 120/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 877/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 536 mil. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a abertura de crédito especial visa alocar recursos em rubricas específicas, tais como Gabinete Vice-Prefeito, para serviços de tecnologia da informação e comunicação. Fundo Municipal de Saúde, para apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, serviços de hemodiálise, serviços do banco de sangue, melhoria do acesso e qualidade da atenção básica e investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação e modernização de unidades básicas de saúde e investimento em infraestrutura. Do Fundo Municipal de Assistência Social, serviços da proteção social especial de alta complexidade, acolhimento de adultos e famílias, estruturação da rede de serviços do SUAS e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, esterilização de animais, programa Melhores Amigos, recurso destinado à contratação de clínicas para castração de animais. Conforme a proposição, servirão de recursos para atendimento das despesas de que trata o presente projeto, a redução da fonte de recurso livre, 0001, vinculados das fontes de recursos 4501, custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, 0040, ASPS, ações e serviços públicos de saúde, e do aporte financeiro vinculado ao bloco da proteção social especial de alta complexidade, 1190, repassado à conta corrente número 69567X, agência 00450, Banco do Brasil, e aporte financeiro vinculado Programa Esterilização de Animais, 1188, repassado à conta corrente número 04156511.0, dígito 6, agência 0430, Banrisul, conforme extratos e ata de número 67 do Conselho Municipal de Saúde, em anexo para melhor análise. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 7 de outubro de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, e demais de acordo.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL número 120 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 121.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei número 121/2022, Protocolo número 00878/LEG/2022. Procedência, Poder Executivo. Relator, vereador Celso Duarte. Assunto, autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 825 mil. Parecer, chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 825 mil. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar recursos em rubricas do Fundo Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Em relação à verba destinada ao Fundo Municipal de Saúde, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa física, 980, valor para os serviços de pessoa física, contratação de médicos e na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4127, ambas da fonte de recurso 0040 ASPS. Os valores serão destinados ao pagamento de despesas do exercício anterior referentes às indenizações de passagens do tratamento fora domicílio, TFD. No âmbito da Secretaria Municipal de Educação, na categoria econômica de material de consumo, 1657, fonte de recurso, 1034, transferência salário educação, os valores serão utilizados para aquisição de insumos para merenda escolar. Por fim, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social receberá os valores na categoria econômica de indenização e restituição, 1401. Fonte de recurso, 0001, livre. Valor para atender despesas com indenização à empresa que realiza serviço de manutenção e limpeza das unidades na CEDES. Cumpre esclarecer que o presente projeto de lei está instruído com a cópia da ata número 67/2022, reunião do Conselho Municipal de Saúde. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 6 de outubro de 2022, vereador Celso Hernandes Duarte, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor
presidente. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL número 121 está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao PL 122.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 122/2022, Protocolo número 913/22. Procedência Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, dos servidores públicos municipais. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 122/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 913/22, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, dos servidores públicos municipais. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme o Poder Executivo, a indenização de 100% do valor relativo ao empréstimo bancário realizado por servidores ativos e inativos, empregados públicos municipais, pensionistas e agentes políticos, referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, acrescida de juros, bem como eventuais despesas decorrentes dos respectivos contratos bancários consignatórios, destina-se aos interessados em adiantar o recebimento da parcela da gratificação natalina. Verifica-se que, ao propor essa indenização, o Poder Executivo está abrindo a possibilidade de honrar com obrigações e encargos decorrentes da folha de pagamento de seus servidores, levando em consideração as dificuldades financeiras do corrente exercício. A pretendida autorização legislativa viabilizará o pagamento do 13º salário ao funcionalismo público municipal, por meio do Banrisul, até 20 de dezembro de 2022, data limite para o pagamento da gratificação. Cabe também destacar que, caso se registre fluxo extra da receita suficiente para o pagamento da gratificação natalina, não haverá necessidade de o município recorrer à instituição bancária. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada e conforme emenda apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 6 de outubro de 2022. Vereador Carlos Delgado, relator, e demais de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 122/2022. Procedência, Poder Executivo. Relator, vereador Azul Mancinello. Assunto. Autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, dos servidores públicos municipais. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 122/2022, protocolado nesta casa sob número. A proposição do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, dos servidores públicos municipais. O presente projeto pretende que seja concedida autorização para o Poder Executivo proceder ao empréstimo bancário para pagar a antecipação da gratificação natalina aos servidores municipais. Em análise, busca o Poder Executivo honrar a folha de pagamento frente às dificuldades financeiras. Todavia, de acordo com o projeto, se houver registro de fluxo extra de receita, não haverá necessidade de efetivação do empréstimo, sendo este projeto uma autorização prévia, mas necessária pelo curto lapso de tempo que resta para essa previsão. Salientamos que, de acordo com o projeto, as despesas decorrentes terão cobertura das dotações orçamentárias próprias, portanto, não afetando o montante orçamentário do Executivo. Destacamos, por fim, que diante de todos os documentos acostados ao presente, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais. Face ao exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Salas das comissões, em 6 de outubro de 2022, vereadora Zumancinello, relatora, e demais de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei nº 122/2022. Procedência do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Relator, vereador José Clemente da Silva Correia. Assunto: autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, aos servidores públicos municipais. Da análise: chegou à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei número 122/2022, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, aos servidores públicos municipais, para análise e parecer técnico. O relator verificou que a proposição do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana busca garantir a indenização de 100% do valor relativo ao empréstimo bancário realizado por servidores ativos e inativos, empregados públicos municipais, pensionistas e agentes políticos, referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, onde evidentemente haja um manifesto interesse de servidores ativos e empregados públicos municipais em adiantar o recebimento da parcela da gratificação natalina. Da mesma forma, o relator constatou que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana afirmou na justificativa do projeto de lei número 122/2022 que, caso se registrar fluxo extra de receita suficiente para o pagamento da gratificação natalina, não haverá necessidade de o município recorrer à instituição bancária, o que demonstra a atenção do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana com o controle, a responsabilidade e a transparência das contas públicas municipais. Cabe registrar que o artigo 89 da Lei Complementar nº 18, de 11 de janeiro de 2018, institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e dá outras providências. Determina que, artigo 89, a gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 2º. O município indenizará o servidor pelo eventual descumprimento do prazo de pagamento das obrigações pecuniárias relativas à gratificação natalina, cuja base de cálculo será o valor desta, deduzidos os descontos legais. Parágrafo 3º. A indenização de que trata o parágrafo anterior será calculada com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança pro rata die e paga juntamente com o valor total ou parcial da referida gratificação. Nova redação dada pela Lei Complementar nº 23/2018. Lei Complementar nº 18/2018. Ora, o relator não poderia desconsiderar ainda que a proposição do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, contida no projeto de lei nº 122/2022, leva em conta as dificuldades financeiras do corrente exercício, onde se contabilizam os repasses de recursos efetuados ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, visando manter o atendimento de serviços à saúde pública, tanto no próprio hospital quanto na unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas. Valores efetivados com pagamento ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em atenção a precatórios. Valores transferidos à Justiça do Trabalho em atenção a requisições de pequeno valor, RPVs. E, fundamentalmente, pela redução dos repasses de recursos governamentais, ICMS, Estado e FPM, Governo Federal. E isso exige que a Administração Pública Municipal de Uruguaiana tenha ainda mais responsabilidade, transparência e atenção com o emprego eficiente e eficaz dos recursos públicos municipais. É importante ressaltar que a autorização legislativa ao projeto de lei número 112/2022 possibilitará ao Poder Executivo Municipal o atendimento às determinações contidas no artigo 89 da Lei Complementar número 18/2018 e possibilitará aos servidores ativos e inativos, empregados públicos e municipais, pensionistas e agentes políticos a antecipação do recebimento da parcela da gratificação natalina, onde a Administração Pública Municipal de Uruguaiana compromete-se oficialmente em indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, aos servidores públicos municipais. Além disso, cabe registrar que o pagamento da gratificação natalina, 13º salário, aos servidores ativos e inativos, empregados públicos municipais, pensionistas e agentes políticos fomenta a economia municipal e o mercado de trabalho no final de cada ano, gerando emprego e renda, e isso deve ser devidamente considerado pela Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana. É fundamental ainda que se reconheça que a possibilidade de antecipação da gratificação natalina aos servidores ativos e inativos, empregados públicos municipais, pensionistas e agentes políticos, demonstra o respeito e o reconhecimento do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana ao funcionalismo público municipal. Do parecer, em razão do atendimento ao interesse público e da necessidade de observância das determinações contidas no artigo 89 da Lei Complementar número 18/2018, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 122/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 10 de outubro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT. E demais assinaturas de acordo. Lidos pareceres, senhor presidente.
Presidente, só para retificar ali, onde no parecer de Constituição e Justiça, onde diz conforme emenda apresentada, só para dizer que não há nenhuma emenda no projeto, foi só um equívoco na redação.
Certo. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Solicito a chamada nominal.
Nominato dos vereadores. Vereador Paulo Roberto Inda Kleino Bin, presidente. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Sim.
Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Vereador Adenildo de Jesus Padovan. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapace. Sim. Vereador Fernando Antônio Deitos de Bermudes. Sim. Vereador José Clemente da Silva Correa. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Em segunda chamada, vereador Marcelo Cardoso Lemos. Em segunda chamada, vereador Paulo Roberto Inda Kleino Bin.
Sim.
Vereador Marcelo Cardoso Lemos, ausente. Vereador Adenildo de Jesus Padovan, ausente. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, ausente.
Com 8 votos sim e 3 ausências, o PL número 122 está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao PL número 123.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária número 123/2022. Protocolo número 914/2022. Procedência Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, no caso do não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina, 13º salário de 2022, até a data estabelecida no artigo 89 da Lei Complementar número 18/2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e dá outras providências. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 123/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 914/2022, que autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, no caso do não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina, 13º salário de 2022, até a data estabelecida no artigo 89 da Lei Complementar número 18/2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme o Poder Executivo, a proposta, a exemplo de exercícios anteriores, tem por objetivo viabilizar o parcelamento da gratificação natalina, 13º salário, dos servidores públicos municipais, complementarmente ao projeto de lei em tramitação na Casa Legislativa, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, dos servidores públicos municipais. Destaca-se que a indenização se faz necessária para recepcionar o parcelamento aos servidores que não aderirem à consignação em instituição financeira, com o aval do município. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada e conforme emenda apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 7 de outubro de 2022. Vereador Carlos Delgado, relator, e demais assinaturas de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Documento Projeto de Lei número 123/2022, Protocolo número 914/LEG/2022, procedência do Poder Executivo, relator vereador Celso Duarte. Assunto: autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, no caso do não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina, 13º salário de 2022, até a data estabelecida no artigo 89 da Lei Complementar número 18/2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e dá outras providências. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, no caso do não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina, 13º salário de 2022, até a data estabelecida no artigo 89 da Lei Complementar número 18/2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e dá outras providências. De acordo com o artigo 87 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo viabilizar o parcelamento da gratificação natalina dos servidores públicos municipais, o presente ato normativo está em consonância com as disposições do projeto de lei número 122/2022, em trâmite nesta casa. Outro sim, cabe ressaltar que as disposições do presente projeto fazem necessárias para recepcionar o parcelamento aos servidores que não aderirem à consignação em instituição financeira, com o aval do município. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 7 de outubro de 2022. Vereador Celso Hernandes Duarte, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei número 123/2022. Procedência, Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Relator, vereador José Clemente da Silva Correia, PDT. Assunto. Autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, no caso do não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina, 13º salário de 2022, até a data estabelecida no artigo 89 da Lei Complementar número 18/2018. Que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências. Da análise, chegou à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei número 123/2022, que autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, no caso do não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina, 13º salário de 2022, até a data estabelecida no artigo 89 da Lei Complementar número 18/2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências para análise e parecer técnico. Inicialmente, o relator não poderia desconsiderar de sua análise que o pagamento da gratificação natalina, 13º salário, é um dever do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana e um direito dos servidores e empregados públicos municipais e agentes políticos, e está diretamente atrelado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, é importante mencionar que o artigo 89 da Lei nº 18/2018 determina que o pagamento da gratificação natalina deverá ocorrer até o dia 20 de dezembro de cada ano e determina que, em caso de descumprimento desse prazo, o município indenize o servidor público municipal. Artigo 89. A gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 2º. O município indenizará o servidor pelo eventual descumprimento do prazo de pagamento das obrigações pecuniárias relativas à gratificação natalina, cuja base de cálculo será o valor desta, deduzidos os descontos legais. Parágrafo 3º. A indenização de que trata o parágrafo anterior será calculada com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, pro rata die, e paga juntamente com o valor total ou parcial da referida gratificação. Com relação ao projeto de lei número 123/2022, o relator destaca que a justificativa contida no referido projeto de lei afirma que a indenização se faz necessária para recepcionar o parcelamento aos servidores que não aderirem à consignação em instituição financeira, com o aval do município. Em claro cumprimento às determinações contidas no artigo 89, parágrafo 2º e 3º da Lei Complementar número 18/2018. O relator reconhece que o pagamento integral da gratificação natalina aos servidores públicos municipais, sem qualquer parcelamento, deveria ser a prática da Administração Pública Municipal de Uruguaiana. Mas, ao mesmo tempo, o relator não poderia se olvidar de que a falta de organização e gestão das contas públicas municipais, num passado recente, ainda acarretam sérios transtornos e dificuldades à Administração Pública Municipal de Uruguaiana e demandam um rígido controle das finanças públicas municipais. Aliás, é importante sempre trazer à luz que nesse mesmo passado recente da história da administração pública municipal de Uruguaiana, os servidores públicos municipais não contavam com o recebimento em dia de seus salários e de suas gratificações natalinas, o que impactou a vida desses servidores, as contas públicas municipais e, evidentemente, a economia municipal. O relator reconhece que a proposição contida no projeto de lei número 123/2022 atende às determinações contidas no artigo 89, parágrafo 2º e 3º da Lei Complementar número 18/2018, e evidencia a responsabilidade e o compromisso do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana com as contas públicas municipais. Do parecer, em razão do atendimento ao interesse público e da necessidade de observância das determinações contidas no artigo 89 da Lei Complementar número 18/2018, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 123/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 10 de outubro de 2022. Vereador José Clemente da Silva Correa, bancada do PDT. E demais assinaturas de acordo. Lido os pareceres, senhor presidente.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Solicito a chamada nominal.
Nominados os vereadores. Vereador Paulo Roberto Inda Cleino Bim.
Sim.
Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Sim.
Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Sim.
Vereador Adenildo de Jesus Padovan. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli.
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Sim.
Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapassi.
Sim.
Vereador Fernando Antônio Deitos de Bermudes.
Sim.
Vereador José Clemente da Silva Correa.
Sim.
Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Em segunda chamada, vereador Adenildo de Jesus Padovan, ausente. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, ausente.
Com 9 votos sim e 2 ausências, o PL número 123 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 98, protocolo número 927/2022/LEG. Executivo encaminha ofício número 148/2022/GAPRE, com a comunicação interna número 564/2022/CEPLAN, em resposta ao requerimento verbal número 16/2022 do vereador Marcelo Lemos. Ofício número 99, protocolo 928/2022/LEG. Executivo encaminha ofício número 151/2022/GAPRE, com a comunicação interna número 651/2022/CEPLAN, em resposta ao ofício CFO número 122/2022/LEG, PL 100-LDO 2023. Ofício número 100, protocolo 931/2022/LEG. Executivo Municipal encaminha ofício número 35/2022/SECAD, em resposta ao ofício número 124/2022 da Comissão de Serviços Municipais, UPA. Ofício número 101, protocolo 937/2022/LEG. Executivo Municipal encaminha ofício número 153/2022/GAPRE, com comunicação interna número 215/2022/SMEL, em resposta ao ofício número 123/2022/LEG, Comissão Especial Consolidação. Ofício número 102, protocolo 938/2022/LEG. Executivo Municipal encaminha ofício número 154/122/GAPRE, com comunicação interna número 410/2022/SEMA, em resposta aos ofícios número 94, 83 e 129/2022, Comissão Especial Consolidação. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedido ofício número 216/2018. Correspondências expedidas a diversos. Expedido ofício número 767 e ofícios números 133 a 147 CSMSE. Feita a leitura, senhor.
Passamos ao período das comunicações. Escrito vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Márcia, plenário que nos acompanha, quem nos assiste através das redes sociais. Externo aqui o agradecimento à vereadora Márcia por ter me substituído nesta manhã. E, como já apresentei documento à presidência da casa, estava representando a Câmara de Vereadores na audiência do IBGE, que tratava sobre o censo de 2022. E como noticiado, como pedido pelo senhor Francisco Bofil, coordenador do IBGE na nossa região, e nós estamos atualizando as informações e repassando à comunidade, às lideranças e a todos os interessados que possam efetuar o apoio. Nós estamos com o andamento da operação censitária no país inteiro, inclusive em Uruguaiana, e tivemos hoje as informações atualizadas nessa segunda reunião de atualização das informações do IBGE, daquilo que está sendo coletado. Então, participei junto com algumas outras entidades representativas da reunião que ocorreu na Ação Comercial agora há pouco. E nós temos alguns dados que são bem significativos e compartilho com os colegas. A agência da Uruguaiana hoje é a agência que tem o melhor desempenho do Rio Grande do Sul, entre os municípios do Rio Grande do Sul, nos termos de coleta. Nós já estamos com 35% do censo da Uruguaiana concluído, 41% em andamento e 24% ainda não iniciado. Registra-se que 93% da população da Uruguaiana reside em área urbana. E nós estamos com quase 1%, 0,81% da população com recusa de resposta ao censo. Eu gostaria de manifestar aqui, quem nos acompanha, da importância da resposta ao censo, porque é com base no censo que nós temos os dados e as definições para as políticas públicas. Inclusive, uma delas, e talvez o que seja de mais importante no censo, que ele é utilizado para a repartição do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. E um dado para a Uruguaiana, que nós devemos chegar, estamos tendo um decréscimo na nossa população, e nós devemos chegar a em torno de 115 mil habitantes no censo de 2022. A estimativa que foi realizada durante a década de 2010 é que nós poderíamos ter 126 mil habitantes. A tendência é um decréscimo para chegarmos em torno de 115 mil habitantes, mais ou menos. O que ocorre? Nós estamos com, pela primeira vez na nossa história, um crescimento vegetativo negativo, o que significa que temos menos pessoas nascendo em comparação às pessoas que morrem, e também temos uma emigração significativa. É uma tendência da metade sul do nosso estado, a área não industrializada, então os municípios que têm a maior industrialização estão recebendo pessoas e os municípios com a menor industrialização estão tendo essa diminuição na população. Em princípio, não. O vereador Egídio me pergunta se a pandemia teve influência nisso. Não, é um dado histórico que vem ocorrendo nos últimos anos. E avisar a população e os colegas que os dados estão disponíveis no site censo2022.ibge.gov.br. Outro dado que nós temos também é que nascem mais homens do que mulheres, mas ao longo da juventude ali entre os 14 e 21 anos, a taxa de mortalidade dos homens é muito maior do que a taxa de mortalidade das mulheres. Então, ao longo da vida, acaba que nós temos as mulheres com uma maior longevidade. Ainda tem no estado alguns municípios que não iniciaram o censo. Repito, Uruguaiana está bem avançada, é o município número 1 do estado. E essas informações do censo, elas são utilizadas para a aplicação adequada dos recursos financeiros e recursos públicos. Também nós tivemos uma alteração na nossa pirâmide etária, que até os anos 2000 era uma pirâmide, a menor idade era a menor faixa etária era a maioria da população, era a maioria do trecho da população. Depois, ali pelos anos 2010, tivemos a mudança a mudança demográfica e a pirâmide se transformou num peão, onde a maioria da população estava na faixa etária da população economicamente ativa. E hoje, o que está se desenhando no censo 2022 é uma coluna, onde nós temos uma proporção semelhante de jovens, de população economicamente ativa e população já que não está mais em atividade econômica, e são os nossos idosos, nossas pessoas de mais idade. O que acarreta num esforço maior visando a questão previdenciária. É um problema, um gravíssimo problema. Já foram 70 dias do censo em Uruguaiana, a expectativa é que em mais 70 dias o censo seja concluído. A perspectiva é que até o início do ano que vem nós tenhamos já os dados publicados. Todos os endereços estão sendo recenseados, desde a área residencial, área comercial, sítios, igrejas, comércios, é necessário. Então fica o apelo à população que responda ao censo. Se ainda não foi consultado, que ainda tem algumas áreas que ainda não se iniciou o censo, mas que fique atento que em algum momento será consultado. A tendência, e fica um alerta, inclusive para a Comissão de Finanças dessa casa, é que com esse novo censo, nós tenhamos uma perca no Fundo de Participação dos Municípios. Nosso município tem uma perca. Também um dos motivos que acarreta a nossa diminuição da população, não só a taxa de crescimento vegetativo negativa, mas também o desemprego. É o principal item que acarreta a nossa imigração. A tendência é que nós sigamos com essa diminuição da população no médio e no longo prazo, até 2030, caso não ocorra nenhum fato novo. E outro índice também que preocupa um pouco são os domicílios vagos. Nós estamos com aproximadamente 10% dos domicílios uruguaienses vagos. Isso decorre de uma bolha imobiliária e também dessa emigração que nós estamos sofrendo. A nossa média diminuiu. Nos anos 2000 eram aproximadamente 4 moradores por domicílio e hoje nós estamos com, ainda o censo inconcluso, mas estamos com 2,86 moradores por município uruguaiano. O número de residências com moradores individual subiu muito e faz parte de uma tendência mundial que ocorre em vários países. Então, deixo aqui esse externo, essa manifestação do IBGE aos colegas, a quem nos acompanha, a quem nos assiste, que nós teremos também daqui a algumas semanas novamente a participação do IBGE na Câmara, nós iremos fazer o pedido, para que na virada do ano sejam apresentados os dados oficiais e nós possamos, através desses dados, apresentar as políticas públicas necessárias. São muitas mudanças em relação à questão demográfica que elas acarretam em todos os setores da sociedade. A diminuição abrupta da nossa população economicamente ativa, e isso repercute na economia do município, fazendo com que tenhamos um desaquecimento na economia. Fica esse registro aos colegas. Agradeço a oportunidade de representar a casa na referida reunião e acredito que nós tenhamos, a partir
dos dados do IBGE uma adequação do direcionamento das políticas públicas que vai se fazer necessário, sem dúvida. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo, primeiro por nos representar na reunião do IBGE, segundo pela brilhante manifestação do que foi tratado lá. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 64ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Obrigado.